forma eficaz como isto tem sido abordado, como esta questão tem sido delimitada na ação política, mas sobretudo como tem constituído um pilar fundamental na visão também de futuro que temos de ter para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelos Verdes, a Sra. Deputada Mariana Silva, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, nas sugestões apresentadas pelo professor Costa e Silva para o Plano de Recuperação da Economia 2020-2030, traduzidas em propostas de financiamento no Plano de Recuperação e Resiliência apresentada pelo Governo, promete-se o reforço do Serviço Nacional de Saúde e da aposta na ferrovia. Os Verdes consideram que são áreas que precisam mesmo de muita resiliência. Este esforço era muito necessário e foram inúmeras as vezes que aqui reclamamos. A epidemia só veio realçar as debilidades destes setores, fundamentais para a vida das populações e para o desenvolvimento do país. Veremos se os reforços prometidos não passam apenas de anúncios e intenções. Assim sendo, e visto que estamos na Semana da Mobilidade, é sobre o investimento na ferrovia que gostava que nos esclarecesse. No quadro da apresentação do Plano de Recuperação e Resiliência, colocou a possibilidade da aquisição de material circulante ferroviário, ali apresentada e enquadrada na proposta para a mobilidade sustentável, orçada em 975 milhões de euros. Vir a ser financiada por outro instrumento europeu, o Connecting Europe Facility, e as verbas que lhe são atualmente destinadas serem desviadas para as intervenções do Metro Lisboa e do Porto. Ora, segundo sabemos, o Connecting Europe Facility não permite a aquisição de material circulante, estando este instrumento europeu destinado a financiar infraestruturas. Como tal, gostaríamos que nos garantisse hoje que a aquisição do material circulante ferroviário, fundamental para o equilíbrio demográfico do território e para o desenvolvimento justo e sustentável do país, vai manter-se neste plano de recuperação e resiliência.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Lara Martim, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos perante um desafio colossal, um desafio que só será superado se conseguirmos alcançar três fatores críticos de sucesso. O primeiro, sabermos para onde queremos ir. E, felizmente, o Sr. Primeiro-Ministro abriu o futuro à sociedade com a elaboração da visão estratégica pelo professor Costa e Silva e com centenas de contributos. E, em complementariedade, também nos Açores, o Governo Regional abriu o futuro à sociedade e criou uma ambiciosa agenda para o relançamento económico e social, 250 medidas para dar resposta às necessidades regionais. Teremos, pois, uma visão global, integrada, do que devem ser as apostas para os próximos anos. É certo que é impossível anteciparmos completamente o futuro, mas é também perante esta incerteza que se revela tão importante termos um plano, uma agenda. Sr. Primeiro-Ministro, mas para implementarmos uma boa estratégia é também importante termos recursos. E este é o segundo fator crítico de sucesso. O resultado extraordinário da negociação dos novos fundos comunitários e, no caso dos Açores, a abertura deste Governo a um reforço de quase 100% das verbas, que é um sinal claro, não só da importância que o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo têm dado às autonomias, mas também ao papel que estas podem e devem ter na recuperação e no futuro do nosso país. Temos agora todos, como o Sr. Primeiro-Ministro se referiu, a gigantesca responsabilidade de utilizar bem estas verbas. O terceiro fator é a cooperação. Hoje, mais do que nunca, a cooperação revela-se crucial. Só com o envolvimento de todos, Governo Central, Governos Regionais, autarquias, empresas, instituições, será possível concretizarmos esta visão e executarmos estes fundos. Só com esta visão de futuro, de cooperação, de confiança no papel das autonomias, podemos garantir que nenhuma região fica para trás. Apenas juntos poderemos vencer este desafio. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda uma intervenção do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda, por favor.
Muito Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Hoje estamos a discutir o futuro para enfrentar a maior crise de sempre. E nunca o futuro dependeu tanto do que coletivamente formos capazes de pensar e planear no presente. O Governo fez o trabalho que se lhe exigia até o momento. Conseguiu, com sucesso, obter o maior pacote de fundos europeus de que há memória. E tem estratégia para os utilizar bem. E isso não pode deixar de ser reconhecido. Agora, o desafio é afinar a estratégia e passar da estratégia à ação. E essa é uma responsabilidade que cabe a todos. Ao Governo, aos partidos políticos para gerar consensos, às instituições e aos milhares de promotores públicos e privados que terão de conceber bons projetos e de os executar dentro dos prazos. É, pois, um desafio que convoca todos, que não dispensa ninguém. Coletivamente, temos de dar respostas rápidas ao país. Diz o provérbio popular que depressa e bem não há quem. Mas no caso dos fundos comunitários, terá mesmo de ser assim. O país exige e Portugal terá de executar por ano 2 a 3 vezes mais do que qualquer um dos anteriores quadros comunitários. E é precisamente por isso, e pelo sentido de urgência que vivemos, e mesmo sem termos ainda a aprovação final do pacote de fundos comunitários por parte da Europa, que o Governo tem vindo, antecipadamente, a definir uma estratégia e a atuar em vários pontos críticos para termos uma execução célere dos fundos comunitários. Destaco 3 pontos críticos. Em primeiro lugar, tem implementado, com resultados positivos, o programa Simplex em diferentes áreas, incluindo como medidas na área dos fundos comunitários. Ainda assim, sem se perder o rigor e a transparência, é essencial continuar a agilizar procedimentos e eliminar barreiras burocráticas. Este é um ponto crítico. Em segundo lugar, a descentralização em curso será essencial para promover uma boa aplicação dos fundos comunitários, assumindo as CCDRs e as entidades intermunicipais um papel-chave. Em terceiro e último lugar, a capacitação da administração pública. O trabalho realizado pelas atuais estruturas do Portugal 2020 deve ser reconhecido. Mas agora, a exigência é muito maior. Por isso, a transição digital e o recrutamento de 1000 técnicos superiores na administração pública são medidas em curso muito importantes e que devem ser continuadas. E é neste sentido que questiono o Sr. Primeiro-Ministro sobre a importância que temos de termos uma execução célere dos fundos comunitários, uma vez que este será o ponto crítico para recuperar Portugal e cuidar do futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está inscrito para uma intervenção o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, por favor.
Sr. Presidente, eu creio que é para responder às questões.
Desculpe, não ouvi, Sr. Primeiro-Ministro. Não, isto não tem uma fase de questões e uma fase de intervenções. Esta grelha tem uma fase de abertura, debate e encerramento. E, portanto, estamos na fase de debate. O Sr. Primeiro-Ministro inscreveu-se para esta altura, mas poderá inscrever-se para mais tarde, se quiser.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. A primeira condição para podermos utilizar bem os recursos extraordinários que constituem, efetivamente, uma responsabilidade gigantesca para o nosso país, que são disponibilizados pela União Europeia, é começarmos por desenhar bem esse programa. E a razão pela qual o Governo promoveu e solicitou à Assembleia da República a realização deste debate é porque entendemos e acreditamos que um bom programa é um programa que conta com a contribuição de todos. E, Sr. Deputado... E, Sr. Deputado Rui Rio, não posso deixar de lhe dizer que é para mim com uma enorme perplexidade que quando estamos a discutir um programa desta importância estratégica para o futuro do país, das nossas empresas, das novas gerações, daquilo que são as carências sociais profundas do nosso país, da necessidade de aumentarmos o nosso potencial produtivo, o Sr. Deputado intervenha neste debate sem uma única ideia ou uma única proposta para o futuro. Eu fico completamente perplexo. A única ideia que revelou sobre o futuro ficou implícita na sua preocupação sobre o salário mínimo nacional. E até pareceu-me ouvir o seu antecessor aqui em 2016, quando explicou que o aumento do salário mínimo nacional que íamos introduzir ia destruir a criação de emprego, ia destruir as empresas, ia destruir a economia. E aquilo que nós demonstramos ao seu antecessor, e seguramente o senhor estará cá para ver também, é que o reforço do rendimento das famílias é uma condição essencial da revitalização da economia no nosso país. O futuro O futuro das empresas e as empresas do futuro não são as empresas do baixo salário. São as empresas que beneficiam do investimento na inovação, as empresas que vão reforçar o seu capital, as empresas que vão aumentar a sua presença no mercado externo, as empresas que se vão modernizar. Essas são as empresas do futuro e é para essas empresas que este programa olha, não é para as empresas que contam os cêntimos sobre o aumento do salário mínimo nacional. Agora, quem conta os cêntimos no salário mínimo nacional e tem mesmo de ter uma resposta, são aqueles que ganham o salário mínimo nacional. E para esses nós temos que responder, dizer sim, vamos ter de prosseguir a trajetória de aumento do salário mínimo nacional. Senhor Deputado, a preocupação com a corrupção é uma preocupação que, felizmente, me acompanha e sobre a qual tenho provas dadas ao longo de uma vasta carreira política. Desde Ministro da Justiça à Autarca, e como o Senhor Deputado me conhece bem, far-me-á seguramente a Justiça de não ter dúvidas sobre isso. Mas essa é uma preocupação também que se concretiza quanto à execução dos fundos. Como sabe, temos presente nesta Assembleia da República uma proposta de lei sobre a contratação pública que, eliminando a burocracia, reforça o seu acompanhamento, designadamente propondo uma comissão de acompanhamento, integrando designadamente eleitos para esta Assembleia da República. O Sr. Deputado não terá conhecimento, mas ficará a saber que desde o ano passado que a Agência de Desenvolvimento e Coesão, a agência que gera os fundos comunitários, tem um protocolo com o DSIAP, de forma a permitir e a agilizar a fiscalização e o acompanhamento por parte do Ministério Público da boa gestão dos fundos comunitários. E é também por isso que temos neste momento, em debate público, uma Estratégia Nacional de Luta contra a Corrupção, que espero que se traduza rapidamente também em iniciativas legislativas concretas para reforçar o arsenal de combate à corrupção, que essencialmente ainda é o mesmo que esta Assembleia aprovou quando eu era Ministro da Justiça e sobre a iniciativa e a proposta do Governo. Senhor Deputado Jerónimo Sousa, retive mais uma vez, como tenho feito disciplinadamente desde a sua intervenção no encerramento da Festa do Avante, as múltiplas preocupações que revela e que terão expressão no próximo Orçamento de Estado e à qual procuraremos corresponder no âmbito da apreciação conjunta que temos em curso. Agora, relativamente a este programa de recuperação e resiliência, é uma oportunidade única de não fazermos aquilo que a União Europeia nos impõe, mas de dizermos à União Europeia o que é que nós desejamos fazer. E é por isso que trouxemos esse programa aqui a debate. E se o Sr. Deputado tiver em conta, nos documentos que entregámos, partilhámos na passada segunda-feira, entre investimento no conjunto das vulnerabilidades sociais, na escola pública, nas qualificações, nos transportes públicos, temos cerca de 6,6 mil milhões de euros previstos neste programa. Não falta ambição de responder às necessidades concretas do nosso povo e às suas necessidades sociais, e elas estão espelhadas na proposta de programa que aqui apresentamos. Senhora Deputada Catarina Martins, sinto-a insegura relativamente àquilo que virá a ser a aprovação final do que o Conselho deste Programa de Recuperação e Resiliência. Contudo, chama a atenção que este programa não está adiado. O Conselho Europeu já o aprovou em julho passado. Só espero que o Parlamento Europeu o vote favoravelmente e que os eleitos do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu contribuam para a aprovação tão rápida quanto possível deste programa. Uma nota concreta sobre o que disse em matéria de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde. Hoje temos mais 5.216 profissionais do que tínhamos no início do ano. Só nos médicos temos mais 691 do que tínhamos no início do ano. E, como sabe, no próximo mês teremos ainda mais, porque fruto do atraso do fim do internato geral, há um atraso na possibilidade de entrar para especialistas que ainda não completaram a formação como especialistas. Senhora Deputada Cecília Mareles, viu que leu com atenção a visão estratégica apresentada pelo professor António Costa Silva, e fico muito satisfeito com isso, mas vejo que ainda o seu líder ainda não lhe forneceu a documentação concreta que nós já lhe entregámos ao CDS na passada segunda-feira e onde concretiza as prioridades e quantifica mesmo as prioridades. Portanto, quando passarmos ao debate daquilo que está agora em debate, gostaríamos também de contar com a contribuição positiva do Sr.